Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor capixaba. Este é o terceiro episódio do podcast do Temos Futebol. Meu nome é Marcos Barcelos e hoje vamos fazer a última parte de retrospectiva de 2020, falando hoje sobre o campeão da Série B estadual, o Vilaverense. Estou com ele, Eric Alencar, para contarmos essa história. Vamos que vamos, Eric.
Valeu, Marquinho show! É um prazer estar mais uma vez nessa jornada com você, falando do futebol capixaba e em especial do Vilaverense. Eu, que sou morador de Vila Velha, quero o sucesso de todas as equipes que disputam o nosso futebol e empunhando a bandeira do município de Canela Verde. E é por isso que hoje nós vamos conversar com Carlos Oliveira, gerente de futebol do Vilaverense, o que ficou famoso no Campeonato Estadual Série B de 2020 por conta do tic-taca do Ariberi, né? O carrossel do Ariberi com futebol, toque de bola envolvente, posse de bola, superando aquelas expectativas de sempre um futebol um pouco vistoso por parte das equipes Canela Verde, né? Mas hoje ele vai mostrar pra gente aí, falar do trabalho desenvolvido e também dos projetos para essa temporada 2021. É isso? Seja bem-vindo, Carlos Oliveira. Prazer falar com você.
Prazer é nosso, obrigado pela oportunidade e vamos estar aí, né? Esclarecendo e convidando aí a nossa comunidade para estar participando junto.
É isso aí. Então, Eric, vamos começar então falando sobre a campanha do Vila aí, que começou muito bem, depois teve um momento de baixa, mas acabou terminando aí com título estadual. Você tem aí para a gente os números dessa campanha?
Vamos lá, falando da campanha do campeão do Capixaba Série B 2020, Vilaverense. Estreou a competição no dia 1º de março de 2020 no estádio Kleber Andrade, jogando contra o Sport Clube Capixaba. Ganhou de 2-0. Na segunda rodada, enfrentou o Pinheiros e acabou perdendo dentro do Kleber Andrade também, mas e por 2-0. Na terceira, enfrentou o S, ganhando de 1-0. Depois ganhou do Capixaba por 4-1 e classificou-se então para nas semifinais. Né? Na semifinal, perdeu a primeira partida para o Capixaba, para o Sport Capixaba, e ganhou na volta. Né? Ganhou na volta por 1-0 os dois jogos, passando assim nos pênaltis. E na grande final, enfrentou o Pinheiros, jogo com duas vitórias por 2-0 em casa. Os dois jogos foram disputados no Kleber Andrade, mas as duas partidas foram vencidas pelo Vilaverense por 2-0. Uma campanha muito boa do Vilaverense, que mostra que é possível, mesmo com todas as dificuldades, fazer a bola rodar. Botar a bola no chão e chegar ao gol trabalhando, tocando, aquele futebol vistoso que a gente sempre procura por aí pelos campos afora.
Então, eu tenho uma vaga lembrança dos jogos do Vilaverense antes da pandemia. Confesso que o que mais ficou na minha memória foram os jogos após o retorno da competição. O que me chamou mais atenção foi o estilo de jogo do Vilaverense.
Digo mesmo.
Como você bem destacou, Eric. A gente já viu muitos jogos da Série B estadual. A gente está muito acostumado com jogos mais pegados, mais brigados. Mas neste ano de 2020 nós vimos o Vila com uma proposta de jogo mais interessante, com muita posse de bola, trocando passes rápidos, envolvendo os adversários. Como a gente até brincou, né? O carrossel de Aribiri, né? O tic-tac Canela Verde. Queria que o Carlos falasse um pouco mais sobre esse trabalho, né? De que gerou esse estilo de jogo durante essa competição. E também dizer, se ele puder dizer, se esse trabalho será mantido para o Capixabão da Série A, já que é uma competição mais difícil, né? O Vilaverense tem uma tradição de manter, de trabalhar com muitos jogadores de base, né? E enfrentando equipes mais, talvez mais encorpadas, se vai ser possível manter esse estilo para essa Série A.
É. A gente fica muito satisfeito pela oportunidade de estar falando, né, do trabalho que o Vila Verense vem desenvolvendo, pelo reconhecimento que vocês, vem, da imprensa, vem nos dando. Né. É, para a gente é um privilégio, ao mesmo tempo, muito gratificante dar continuidade a esse trabalho. É, eu acho que o sucesso todo do Vila Verense na temporada 2020 foi a questão da gente estar trabalhando, 90% da nossa equipe que foi campeão foi formada nas categorias de base do Vila, né? A gente tinha ali em torno de 8 a 9 jogadores formados no Vila Verense, trouxemos alguns mais rodados, como o Hulk, né? O Gustavo Barba, apesar da idade, foi um jogador que a gente descobriu numa avaliação feita, né, aqui no nosso CT. E para o ano de 2021, onde nós vamos estar na primeira divisão, a gente não vai fugir a nossa forma de trabalhar. Sabemos que o compromisso, a responsabilidade é muito grande de representar a maior cidade do estado, de representar a Vila Velha, né? Sabemos da nossa responsabilidade, mas sabemos também que o trabalho está sendo um trabalho muito capacitado, um trabalho de muita responsabilidade, de muita vontade, de muita entrega, né? Hoje a gente não tem só uma equipe de atletas jogando, formado no Vila, nós temos o treinador formado no Vila, né? Nós temos o preparador físico formado no Vila, toda a nossa parte administrativa foi formada aqui, foi criada aqui, né? São 4 a 5 anos que a gente vem desenvolvendo esse novo projeto.
Perfeito. E, Carlos, o que, que a gente pode, como você falou, já está um bom tempo no Vila Veliense, né? O que você pode me dizer, antes de falar das promessas para 2021, do que o público pode esperar do Vila Belense, queria que você contasse para a gente como que foi, você conhece muito bem o Vila, trabalhar na equipe durante um ano tão complicado como foi 2020 e ainda não estamos livres desse vírus. Como é que foi, de repente, com 2, 3 jogos de campeonato, de repente para tudo e só retomar em outubro, como é que foi esse período longe dos gramados?
Rapaz, esse ano foi atípico, né? Foi para todo mundo, foi para o futebol brasileiro, não só para o futebol capixaba. Mas a gente tem uma visão da seguinte forma: a gente não parou. Mesmo com a epidemia, a gente foi trabalhando, foi incentivando nossos atletas, né, que retornaram para suas casas, de estarem trabalhando. Aí quando eles retornaram para o clube, eles já se retornaram aí com uma condições legal, né, na parte física, onde não foi muito prejudicado. Mas foi um ano muito complicado para todos, eu acredito, para todos do futebol capixaba, para todos do futebol mundial, né, brasileiro, mundial. A gente acredita muito que isso vai passar, que a torcida vai voltar para o estádio. A gente está apostando muito na população, na torcida Canela Verde, de ir prestigiar o Vila Velhense, entendeu? Mas foi um ano muito difícil para o futebol.
Outra coisa que me chamou a atenção na campanha do Vila Velhense foi a própria final. Como a gente está falando aqui, né, o Vila Velhense tinha um estilo de jogo bem definido, era o time com mais posse de bola da competição, né? Eu costumo fazer os scouts aí de jogos, né? Fiz vários comentários em cima das coisas que eu fazia na calculadora, né? No papelzinho, anotando. Eu vi que o Vila Velhense sempre tinha mais de 60% de posse de bola, teve jogo com mais de 70%, né? Era um time que tinha essa característica predominante. E quando chega na final, o time basicamente teve que se adaptar a um outro estilo de jogo, com menos posse de bola, né? Um pouco mais recuado, para conseguir pegar o Pinheiros, que era uma equipe que jogava nesse estilo, né? Que era um time de mais força, né? Não trabalhava tanto a bola como o Vila. E eu queria saber como é que foi esse trabalho para essa decisão, né? Como é que foi ter que se adaptar a um novo estilo, se isso já era algo pensado, se já era trabalhado, ou se foi um estudo mesmo que vocês fizeram para a semana e tiveram que trabalhar naquele curto espaço de tempo.
Marcos, a gente, sem menosprezar o trabalho de ninguém, mas desde quando nós começamos a pensar em montar a equipe do Vila Velhense para o campeonato, a gente implantou aquele trabalho ali. A gente sabia que o Pinheiros era uma equipe muito forte, uma equipe com jogadores experientes, jogadores, né, a nível de Série A, mas a gente sabia que a gente ia ter uma vantagem muito grande se a final, os dois jogos da final fossem no Kleber Andrade. Por quê? Porque nós trabalhamos para jogar no Kleber Andrade. E quando você fala que nós perdemos um jogo do Kleber Andrade para o Pinheiros e perdemos em Pinheiros, né, os dois jogos. O Pinheiro liderou a competição toda, mas a gente sabia que a gente tinha uma condições muito grandes de chegar e fazer a final com o Pinheiros. Sem modéstia nenhuma, no primeiro jogo, o Vila teve uma posse de bola maior, teve condições de fazer mais de 2 gols, e na final, cara, coroou um time que soube jogar com a posse de bola, soube fazer, né, aquilo que o seu treinador passou, apesar de o Felipe Marques ter assumido muito, muito superficialmente, mas foi implantado, foi mudado um pouco o estilo de jogo, né, que o nosso amigo Orlando vinha implantando, foi mudado algumas peças, e eu acho que o sucesso todo da conquista foi em cima disso, entendeu? A gente começou no início do trabalho e até o fim jogando de uma forma que a gente achava que era viável para uma final no Kleber Andrade.
Carlos, você falou aí de como o time teve que se adaptar após alguns problemas, algumas saídas, algumas mexidas. Como foi essa saída do Orlando? Como é que foi? Você pode contar pra gente?
Rapaz, Orlando é um amigo, né, que eu tenho há mais de 23 anos, um amigo que veio nos ajudar, contribuiu muito com a evolução, com a nossa parte física e até mesmo técnica, né? Mas por alguns problemas particulares dele, né, de família, de saúde, ele nos pediu, a gente conversou e a gente achou viável, foi até uma indicação do Orlando, a colocação do Felipe, que no momento era um atleta, estava jogando a Série B, né? Felipe é um atleta que vem desde o sub-15 no Vila Velhense e passou pelo 17, pelo 20, depois jogou no profissional, depois voltou a ser treinador das bases nossa aqui. Conhecia muito, 80% da nossa equipe, né? E o Orlando contribuiu muito. A gente ficou triste, né? Mas a gente, graças a Deus, absorveu bem e continuamos o trabalho e conseguimos conquistar o título, que era muito importante, né? Era 4 anos trabalhando, era um peso muito grande nas nossas costas de tirar o time da maior cidade de Vila, do estado do Espírito Santo, de uma Série B, né? A gente vê que o Tupri frequentou a primeira divisão com um trabalho espetacular que o Rogério faz, entendeu? Um lutador como o Miguel Trez aqui no Vila Velhense, como a gente está aqui. E a gente foi coroado no final da competição com esse título.
Rapidinho, você falou aí justamente do Vila campeão, recapitulando, a gente não falou aqui. O Vila Velhense tem, no time profissional, tem 3 títulos, né? É a Copa Espírito Santo de 2006 e 2 capixabas da Série B, 2003, e isso agora em 2020. Agora passa a bola para você, Marquinhos Show.
Fala, Mar.
Carlos, você acabou de mencionar aí a questão do Tupi. Eu acho que não tem como a gente falar do Vila Velhense, do futebol de Vila Velha, sem não mencionar a questão do Tupi, né? Você tem contatos aí com o Pedrini, né? O Vila Velhense jogou muito tempo na toca do Índio, 2019, a Copa Espírito Santo, inclusive, foi toda na toca. Eu queria saber de você, o que você acha da questão do Tupi? Você acha que o Tupi tem alguma chance de retorno? E, inclusive, aproveitar a deixa, que você também falou do Kleber Andrade, da preparação de 2020 ter sido focada nos jogos no Kleber Andrade, se para você seria legal, se para o Vila seria legal também ter a toca do Índio disponível para o campeonato estadual. Hoje ela não é por conta da questão da capacidade, mas o que seria mais vantagem hoje? Continuar no Kleber Andrade ou vou poder voltar para a toca do Índio, voltar para perto de sua casa? Como é que é?
É, É, falar do Tupi, né, cara, da importância que tem o estádio Gil Bernardes para o povo de Vila Velha, para a população de Vila Velha, para a população do Espírito Santo, futebol capixaba, é, eu, você, né, o Cabeleira, é, a gente sabe da importância da Toca do Índio, entendeu? E a gente sabe que o trabalho que o Rogério faz é, foi pouco valorizado, e também pelo poder público, né, passados que estiveram no comando de Vila Velha, não olharam para aquele estádio com carinho. Hoje eu fico triste de ir em algumas cidades pequenas do estado, né, vou te citar aqui algumas cidades pequenas que têm estádios maravilhosos, né, em condições de ter jogos, e a nossa cidade com a maior população do estado, a gente não tem hoje um estádio que dê condições da gente jogar uma Série A, né? Seria um imenso prazer, seria muito gratificante para a gente, para a população de Vila Velha, jogar no Gil Bernardes, jogar na Toca do Índio, né? Mas hoje a gente vê inviável até mesmo pela qualidade do trabalho que a gente faz, porque a gente trabalha com jogadores jovens, jogadores rápidos, jogadores que têm uma cultura tática, né, muito imposta pelo que a gente vem desenvolvendo. Então, eu acredito que dificulta muito a nossa equipe jogar hoje no Gil Bernardes.
Agora aqui a gente vai dar uma pausa para no primeiro bloco. Chegamos ao fim dessa primeira etapa, mas logo, logo, a gente retorna com o Carlos aí para a gente falar mais sobre Vila Velhense e, claro, as projeções para 2021 do Futebol Canela Verde.
O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
Estamos de volta com o segundo bloco do terceiro episódio do podcast do Temos Futebol, no qual estamos resgatando a campanha do Vila Velhense na Série B do Capixabão. Né? Uma coisa também que me chamou a atenção nessa campanha é o fato de vocês terem um jogador estrangeiro, né? Que é o Ibrahima Iago, que é camaronês, né? Vai ser mantido para o elenco de 2021. Como é que foi a descoberta desse atleta? Como é que está sendo a adaptação dele ao ambiente do clube da cidade?
Rapaz, o Ibrahim é uma figura, né? É um menino que apareceu, porque a gente, aqui no Vila Velhense, a gente tira um período por ano para fazer avaliação, né? Aí eu estava fazendo uma avaliação, eu e o Felipe, nós estávamos fazendo uma avaliação lá em Vitória, no campo da Curva da Jurema, e o Ibrahim apareceu lá, né, um camaronês. E a gente achou interessante, um jogador de velocidade, de muita força, foi pouco utilizado na Série B, e hoje é um dos principais jogadores do nosso plantel para 2021. Né? É um jogador que se encaixou bem na proposta de trabalho do Felipe, um jogador que vem tendo uma adaptação, todo mundo gosta, com coração muito bom, um menino de muito potencial que eu acredito que vai galgar grandes conquistas na vida dele.
Bom, Carlos, e o que você espera do Vila Velhense, né, agora de volta à primeira divisão, em que vai encarar outro tipo de desafio, equipes com melhor preparo técnico e físico, e que algumas delas, inclusive, como os dois Rio Brancos, né, o de Venda Nova e o Atlético Clube, disputando competições nacionais. Um outro patamar para o Vila Velhense, como é que está sendo essa preparação?
Eric, a palavra fugiu aqui, mas a gente vem se preparando para jogar de igual para igual com esses caras aí. Com o Rio Branco de Venda Nova, com o Rio Branco Futebol Clube, com o Real Noroeste. Quando você falou do patamar de uma preparação de uns clubes que estão, né, em outro patamar, que jogaram a Série A, a Série B, eles podem ter certeza que o Vila Velhense está se preparando do mesmo tamanho deles. Apesar de ser uma equipe muito jovem, com atletas de 18, 19, 20 anos, a gente acredita muito e a gente pensava em ficar entre os oito, hoje a gente já pensa em ficar entre os quatro, em brigar pela uma vaga na Copa do Brasil, em brigar pela uma vaga na Série D. O Vila Velense é muito grande, entendeu? Para pensar simplesmente não cair. A gente está acompanhando o mercado da bola, a gente está acompanhando as negociações de cada clube. A gente, eu acredito que é o clube que menos investimento financeiro de contratação fez, mas fez com cautela, fez com muita direção, com muita objetividade, e isso eu acredito que vai dar um resultado muito positivo no final disso tudo, entendeu? Desse trabalho.
Bom, antes de passar a bola pro Marquinho, vamos aqui analisar os primeiros confrontos do Vila Velense nessa temporada no estadual 2021. Ó, já encara de saída a Desportiva Ferroviária no estádio Engenheiro Araripe, não é isso? Depois já recebe o atual campeão, o Rio Branco de Venda Nova, no estádio Kleber Andrade. Depois vai enfrenta o vice-campeão, o Capa Preta Rio Branco. E na quarta rodada encara... Perdão, na terceira rodada encara o Vitória, no Salvador Costa. E então na quarta rodada encara o Rio Branco Atlético Clube. São, pelo menos aí, os três clubes mais tradicionais do estado e também o atual campeão. Como é que você vê isso aí? Como é que é para o Vila Velense já começar com essas pedreiras?
É verdade.
Melhor começar assim?
É verdade. Eu vejo com muita clareza, muita sinceridade, né? Até mesmo porque... Quando a gente fala que o trabalho do Vila é um trabalho constante, o ano passado nós jogamos, né, a Série B e demos continuidade na Copa Espírito Santo, enfrentamos Desportiva, enfrentamos Rio Branco, enfrentamos Vitória e jogamos de igual para igual, mesmo não tendo a estrutura de trabalho que nós temos hoje, mesmo não tendo uma experiência. Alguns atletas jovens, hoje nossos atletas jogaram a Série B, jogaram a Copa Espírito Santo, e eu acredito muito que a questão experiência não vai faltar para os meninos não, porque os meninos estão trabalhando muito, estão focados, estão com muita vontade de vencer no futebol. A gente vê o futebol capixaba crescendo a cada dia, eu estou no futebol capixaba há muito tempo, na base, sempre trabalhei na base, eu vejo o futebol, né, a federação fazendo um trabalho bom, vocês da imprensa fazendo um trabalho bom, eu vejo o futebol capixaba numa evolução muito grande e a gente vai começar a perder jogadores. Como eu falei para você, nós perdemos 8 jogadores. Hoje, o Vila Velense foi o clube que mais jogador civil, jogadores de base. Nós perdemos 6 para o Vitória, 2 para o Real Noroeste. Né? A gente tem lá o Firmino, que foi... um dos destaques do Real Noroeste na Série D. Então, a base do nosso trabalho é essa. Nós estamos buscando aí jogar de igual para igual com esses grandes clubes do nosso futebol.
Então, o Vila Velense está se planejando para um projeto mais ousado, né? Já está avisando, está com o objetivo aí de semifinal, né? E a gente sabe que para chegar nesse ponto, né? Como a gente sempre fala, né, que o futebol, ainda mais aqui no Espírito Santo, é um brinquedo muito caro. Né? Como é que o Vila Velense está buscando recursos para essa competição? Agora que uma caminhada mais difícil. Né?
Marquinhos, o Miguel vem se esforçando muito, né, nesse decorrer desses anos, buscando investimentos, buscando apoio, buscando iniciativa privada, né? Com meios públicos aí para poder nos ajudar, para poder manter. Mas eu falo para todo mundo, o maior investimento do Vila Velense é na sua base, entendeu? Hoje a gente tem no nosso grupo aqui do profissional, aqui nós temos 25 atletas que se apresentaram para treinar, de 25 nós temos 19 atletas formados na categoria de base, então isso se torna muito... lucrativo para o clube, você não ter que contratar atletas de fora, você não ter que contratar, às vezes, aquele jogador que, pelo nome, ele vem com um valor mais alto, entendeu? E nem por isso a gente deixa de ter a nossa a nossa estrutura, né? Hoje a estrutura nossa é mais ela é dar condições ao atleta de desenvolver um bom trabalho, de saber que no final do mês ele vai ter aquilo certo, né? Nós queremos cumprir com todos os compromissos nossos e tenho certeza que isso aí vai ser fundamental para a gente almejar o que eu te falei, que é estar entre os quatro primeiros do campeonato.
O que você pode anunciar para a gente aí de novidade que está chegando aí para jogar no Vila Velhense?
rapaz, a novidade eu acho que você já sabe, né? A novidade nossa é o nosso treinador, pô, 24 anos, cheio de vontade de trabalhar, um rapaz novo que busca muito, mas nós temos o João Firmino, que foi até para o Real Noroeste, estava lá para assinar contrato, mas preferiu voltar para casa, jogar mais um ano no Vila, né? É que eu falo, é difícil da gente falar do Vila Velhense, aí quando vocês da imprensa perguntam quais são as novidades do Vila Velhense, as novidades do Vila Velhense são desconhecidas. Mas eu vou te adiantar que eu fechei com um jogador de muita qualidade, um garoto espetacular, Vila Velhense, apesar dele ter vestido a camisa verde e amarela, eu acredito que ele vai se doar muito pelo nosso clube, pelo o vermelho e branco do Vila Velhense, que é o Bruno Paixão, que você conhece muito, entendeu? Já vestiu a camisa 10 do Tupi, excelente jogador, está treinando com a gente, garoto muito bom.
Essa é uma dobradinha comum, né, no Vila Velhense e o Tupi, um jogador às vezes joga aqui, outro ali, vocês tiveram um exemplo recentemente do João, né, o João Kratos.
Tá com a gente, Joãozão tá com a gente aqui, brocador.
Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando esse episódio, o terceiro episódio do Temos Futebol, agora em versão podcast, né? Muito tempo a gente queria estar aí na podosfera, agora estamos com tudo, né? E eu queria agradecer a presença aí do Carlos Oliveira, diretor do Vila Velhense, por ter tirado um pouco do seu tempo para responder as nossas perguntas, para relembrar um pouco da campanha do Vila Velhense na Série B estadual. Por fim, na verdade, antes eu até queria fazer uma pergunta sobre a Série B, que ano que vem está se prometendo vir vários times aí, né? Estão falando em Santos de Barra de São Francisco, Alegrense, né? Como é que você vê esse novo momento aí da Série B estadual? Agora você olhando aí olhando de cima para baixo, né? Está na Série A.
Eu vejo com muito bons olhos, uma expectativa muito legal, mas todo ano, né, a gente que vinha disputando a Série B, que estava na Série B, a gente sabe que na primeira reunião sempre dá 8, 9, 10 clubes, e depois, como você falou que o brinquedo é muito caro, é muito difícil de fazer, alguns recuam, mas a gente está vendo com uma expectativa muito boa, e eu volto a falar, isso é fruto, cara, trabalho da nossa federação, do presidente da federação, Gustavo, que apoia, que ajuda os clubes na hora que precisa. Muita gente não vê esse lado. Eu que estou do lado, como diretor, né, como gestor aqui no Vila, eu vejo a importância que ele vem dando na categoria de base, na Série B, na Série A. Apesar da gente não passar, às vezes, na Série D, entendeu? Falta muita coisa ainda, mas eu acredito que isso a gente vai superar muito rápido e a gente espera poder estar contribuindo muito, né, com bons resultados, e conquistando uma vaga na Série D e procurar fazer uma forma nova de trabalhar. Eu acho que o futebol capixaba ele é muito rico. Se você procurar em 10 times aí que estão na Série A e B, você vai achar 20 jogadores do futebol capixaba, mas a gente tem que criar uma forma da gente manter esses atletas aqui, para a gente não ficar trazendo jogador de 39, 38 anos de fora, onde vem, né, caro para a gente e o retorno é muito pouco. Eu agradeço vocês aí, entendeu? Tamo junto e na hora que vocês precisar de a gente falar alguma coisa, ajudar aí no programa, tamo junto aí, o Vila Velhense fica à sua disposição aí, meu amigo.
Beleza, obrigado, Carlos. Foi um prazer conversar com você. Bom trabalho e aí, desejando sucesso em mais um ano à frente do comando aí do Vila Velhense. A gente torce para o futebol capixaba como um todo, para todos que a gente não vai torcer para um ou outro ser campeão, além das nossas paixões, né? Mas a gente torce, acima de tudo, pelo fortalecimento do nosso futebol, para que volte a brilhar em nível nacional. No futuro próximo, com certeza. A gente também não quer ficar velhinho para ver alguma coisa acontecer. Mas é isso, muito obrigado, sucesso. Valeu também, Marquinho, e valeu a você que ficou ligado com a gente. Eu queria lembrar que no último episódio do Uma Ilha, Um Clube, o Arthur Moreira, né, que participou com a gente no último programa aqui, ele e o Ricardo falaram do nosso programa, muito obrigado por nos mencionar, enaltecer o nosso trabalho, elogiar o trabalho que a gente vem desenvolvendo, da importância de divulgar. Também falaram do podcast que está para sair da Desportiva, que saiu da Desportiva, ou seja, eles só desceram a ripada na gente porque eles ainda não sabem direito o nome do programa. Mas temos cast, temos futebol podcast, mas é isso aí, fica o registro para a gente, fica o registro. Agradecimento aos amigos aí, Ricardo e Arthur, do Uma Ilha, Um Clube, acompanha-os também. Sempre é bom divulgar o futebol capixaba, não importa a plataforma em que ela esteja. É isso? Valeu, Marquinhos, e valeu, Carlos!
Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Temos Podcast, Temos Futebol, né, agora na podosfera. E convido a todos que nos escutam a nos seguirem no Instagram, Facebook e Twitter, @temosfutebol, e se inscrever em nosso canal do YouTube, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.